Desejando uma boa tarde a todos e cumprimentando os nobres pares, desembargador Carlos Eduardo Contar, juiz Juliano Tano, juiz Ricardo Damasceno de Almeida, juiz José Eduardo Chimicuri, juiz Fernando Paes de Campo, juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Archioli, nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, diretor-geral Harder Aldschmidt, doutor Lucas, que está nos acompanhando nesta sessão, declaro instalada a sessão desta segunda-feira, 15 de maio de 2023, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Cumprimento também os servidores deste tribunal e todos aqueles que nos acompanham neste momento. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou-a por aprovado. Julgamento. Primeiro, prestação de contas eleitorais 0601-515-13-2022. Esse processo foi adiado da sessão passada, em face da ausência justificada do relator. É procedência de Campo Grande, interessada Maria Martinez Baev Oliveira, relator juiz Juliano Tanos. O parecer é pela desaprovação das contas. Eu consulto Sua Excelência, o procurador regional eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, eu passo a palavra, Sua Excelência, o relator juiz Juliano Tanos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes dessa corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral, ao doutor Lucas e aos servidores. Presidente, como o voto já foi disponibilizado com bastante antecedência, eu vou ler a ementa e vou ler a preliminar, que já é um assunto também já bastante debatido junto com o mérito. Preliminar. Na linha do entendimento jurisprudencial seguido por esta corte regional, o Tribunal Superior Eleitoral não admite a juntada tardia de documentos retificadores das hipóteses em que a parte foi intimada para suprir a falha. Esse posicionamento decorre do reconhecimento dos efeitos da preclusão e da necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Ademais, nos termos do artigo 71, inciso 1 e 2 da resolução 23.607/2019, não é admitida juntada de documento ou manifestação após a emissão do relatório técnico conclusivo e do parecer ministerial. No mérito, na hipótese dos autos, o pagamento das despesas com pessoal, atividades de militância e mobilização de rua, restaram cabalmente comprovadas por meio de extratos bancários da conta específica para o recebimento e trânsito dos recursos recebidos pelo FEFEC, o qual demonstra que os valores, além de terem transitado pela conta corrente do candidato, foram destinados ao pagamento de despesas contratadas, com a identificação do nome do beneficiário, bem como do número do seu CPF, em se tratando de pessoa física ou do CNPJ, no caso de pessoa jurídica, todos realizados por meio de transferência entre contas. Portanto, sob o ponto de vista contábil, os pagamentos foram devidamente registrados no extrato bancário e estão em consonância com as informações lançadas na SPCE pela candidata, restando devidamente comprovadas as despesas realizadas com recursos do FEFEC, inexistindo irregularidade. Quanto à omissão de despesas na locação de veículos sem realização de gastos com combustível, verifica-se que o contrato de locação do veículo, número ID que eu transcrevo, prevê que é obrigação da candidata arcar com as despesas de combustível durante o período de locação. Nessa esteira, se houve uso do veículo de campanha por locação, necessário deve ter havido gastos com combustível, cujo registro não foi procedido na prestação de contas como despesa, de modo que a locação sob exame deve ser considerada irregular. E aí a parte dispositiva. Ante o exposto, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do artigo 74, inciso 2 da resolução 23.607, encaminho o voto no sentido de julgar aprovadas, com ressalva, as contas de Maria Martinez Baeva Oliveira, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Republicanos, referente às eleições de 2022, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 2.400. devendo o juiz eleitoral da sua inscrição ser comunicado acerca dessa decisão para proceder às devidas anotações no cadastro eleitoral, se ainda não registrado no sistema Elo. É como voto, presidente.
Obrigado. Como vota o juiz Ricardo Damasceno de Almeida?
Acompanho o relator, presidente.
Juiz José Eduardo Chamin Curim.
De acordo com o relator.
Juiz Fernando Paes de Campos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais. Eu acompanho o relator.
Juíza Sandra Regina Artioli.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. De acordo com o relator.
Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contrato?
Também acompanho.
Então, a unanimidade quanto parecer julgaram aprovadas as contas com ressalva nos termos do voto do relator. Número 2 da pauta, prestação de contas eleitorais 0601-196-45-2022. Também aqui é um processo que foi adiado na sessão passada, a pedido do relator. É de Campo Grande, o processo interessado Erasmo Manuel da Silva. Relator, juiz Fernando Paes de Campos, o parecer pela desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Eu consulto Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer.
Mantido o parecer, passa para Sua Excelência, o relator, juiz Fernando Paes de Campos.
Senhor presidente, trata-se de prestação de contas da campanha de Erasmo Manuel da Silva, que concorreu ao cargo de deputado federal no pleito de 2002. O setor técnico desse tribunal verificou que houve um depósito no valor de R$ 23.000 em dinheiro na conta de campanha, o que é vedado pelo artigo 21, parágrafos 1º, 3º e 4º, da resolução 23.607. Com relação a essa falha, o candidato, ao prestar as contas, disse e explicou que foram recursos próprios, e que esses valores foram devolvidos. Ele se auto-reembolsou, alguns dias, 20 ou 30 dias depois do depósito. Nesse interregno, houve utilização de parte desses valores, e com base nisso, o nosso setor técnico concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, com devolução ao Tesouro Nacional daqueles valores que foram efetivamente utilizados, R$ 3.956. A Procuradoria, por sua vez, diante dos mesmos fatos, concluiu pela desaprovação das contas, tendo em vista a existência de um depósito elevado em dinheiro, sem origem declarada, com devolução integral ao Tesouro dos R$ 23.000. O artigo 1º da resolução 23.607, no seu parágrafo 3º, diz que as doações financeiras recebidas em desacordo com esse artigo não podem ser utilizadas e devem ser devolvidas ou a quem tenha depositado ou à União. Analisando os autos, verifica-se que a doação ingressou como depósito em dinheiro. Portanto, está infringido o parágrafo 1º daquela resolução, artigo 21, parágrafo 1º daquela resolução. Cotejando o comprovante desse depósito com um depósito banco, um outro depósito bancário que existe nos autos, verifica-se que foi, de fato, o próprio candidato Erasmo quem depositou os valores. O doador, portanto, está perfeitamente identificado, com nome, RG e CPF. Tal circunstância, porém, não autoriza aplicar o artigo 76 da resolução TSE 23.607, que permite relevar a irregularidade se ela não for de grande montante. Isso porque não há nos autos demonstração da origem daquele dinheiro. Nós já tivemos aqui um precedente na semana passada, de relatoria do Dr. Eduardo Cury, no qual a irregularidade foi relevada porque havia demonstração da origem. Nesse caso aqui, não se sabe de onde vieram os recursos. O documento revela, o documento bancário revela que o candidato tem uma conta pessoal lá no Banco do Brasil, que é a mesma instituição da conta de campanha, mas não há nada para comprovar que ele tenha sacado aqueles valores. Não é nem possível fazer uma ilação nesse sentido. Em resumo, com base nos documentos da prestação de contas, a única conclusão possível é de que o candidato entrou na agência bancária carregando R$ 23.000 em dinheiro e fez o depósito na boca do caixa. E é exatamente isso que a legislação eleitoral pretendeu coibir. Portanto, a irregularidade existe e não pode ser mitigada. Tem que haver a punição devida. A restituição houve, mas não sem antes que a parte tenha, que parte dos valores tivessem sido utilizados para quitar despesas de campanha, conforme exatamente notou o nosso corpo técnico. R$ 3.956 mil foram utilizados para quitar despesas. Depois houve outros depósitos e a conta restou coberta, mas o fato é que durante um período a campanha foi financiada com aqueles valores. A resolução do TSE estabelece que os recursos utilizados e recebidos em desconformidade com a norma devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Assim, a importância a ser devolvida, contrariando aquilo que entendeu a Procuradoria, com a máxima vênia, deve ser apenas dos R$ 3.956 que foram efetivamente utilizados. Resta deliberar, então, se a falha não sanada é de montante significativo em relação ao total de recursos arrecadados, de modo a ensejar a rejeição das contas. E eu verifiquei que sim. As irregularidades em questão abrangem mais de 12%, 12, alguma coisa por cento, dos recursos em espécie arrecadados pelo candidato. Diante disso, tenho que a desaprovação das contas é a medida que se impõe, já que o montante supera tanto nominal quanto percentualmente aqueles valores tolerados pela jurisprudência do TSE e desse próprio tribunal. Ante o exposto, em parte com o parecer, eu julgo desaprovadas as contas, e nesse tocante estou de acordo com o parecer, divirjo do parecer apenas no que diz respeito aos valores a serem restituídos. O Ministério Público pretendia a restituição do valor integral de R$ 23 mil, e eu estou determinando a restituição apenas dos valores efetivamente utilizados, R$ 3.956. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Como vota a juíza Sandra Regina Arquioli?
De acordo com o relator.
Desembargador Carlos Eduardo Contar.
Também de acordo.
Juiz Juliano Tano.
Acompanho, relator.
Juiz Ricardo Damasceno de Almeida.
Com relator, presidente.
Juiz José Eduardo Chimicuri.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento todos os demais membros da corte, do procurador regional eleitoral. Saúdo também o brilhante advogado doutor Lucas Rosa, que se faz aqui presente. Também analisei previamente o voto do doutor Fernando, muito bem fundamentado, redigido, enviado anteriormente, e de fato difere daquele que eu relatei semana passada, especialmente no que diz respeito à questão da origem dos recursos, até porque foi oportunizado e intimado o prestador a eventualmente comprovar. Poderia ser através de saques da própria conta daquela agência, poderia demonstrar, por exemplo, que na declaração de imposto de renda dele ele possuía espécie, dinheiro em espécie, mas ele quedou-se inerte. Então, diante dessas peculiaridades do caso, eu não tenho dúvida em acompanhar o bem lançado o voto do eminente relator.
Então, a unanimidade, em parte contra o parecer, julgaram desaprovadas as contas nos termos do voto do relator. O próximo é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 0601-156-63-2022, de Campo Grande, embargante Nelvo Irade Fellini, relatora juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Arquioli, por parecer pelo não conhecimento dos embargos e no mérito pela sua rejeição. Consulto sua excelência, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, eu passo a palavra sua excelência relatora, juíza Sandra Regina Silva Ribeiro Arquioli.
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Enel Virado Fellini contra acórdão deste tribunal, que julgou desaprovado suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 80 mil ao Tesouro Nacional. Duas preliminares foram levantadas. A primeira, quando o embargante alega a nulidade do julgamento por ausência de intimação prévia da pauta de julgamento, e a segunda, que a publicação em sessão da decisão colegiada, no entender do embargante, deveria ocorrer na imprensa oficial por tratar-se de candidato não eleito. Não lembro, o candidato é suplente. Nesse ponto, verifico que a primeira alegação não pode ser acolhida. Isso porque o artigo 18 da resolução TSE, número 23478/2016, estabelece diretrizes gerais para aplicação do Código de Processo Civil no âmbito desta justiça eleitoral, expressamente conseguindo que o julgamento das ações originárias e dos recursos nos tribunais eleitorais, inclusive os agravos e embargos de declaração, na hipótese do artigo 1024, parágrafo 1º do novo CPC, somente poderão ser realizados 24 horas após a publicação da pauta. Porém, o parágrafo único do sobredito artigo diz que tal regra não se aplica a diversas hipóteses, incluindo no inciso 2, durante o período eleitoral, aos processos atinentes ao respectivo pleito, que é o caso aqui nos autos. Nesse sentido, o TSE já decidiu. O artigo 63, parágrafo 1º do Regimento Interno, é expresso do TRE/RJ, é expresso a dispor que durante o período eleitoral, os processos referentes ao respectivo pleito independem de inclusão em pauta para serem julgados. O caso Intela versus opressão de contas de candidato eleito no pleito de 2018, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo decorrente de o feito ter sido incluído na pauta de julgamento 11 minutos antes do início da sessão. Portanto, o prejuízo alegado pelo embargante é de que a dinâmica do referido julgamento colegiado impediu a participação da defesa e a realização de sustentação oral. Ocorre que é pacífico entendimento TSE, no sentido de que a sustentação oral não é ato essencial à defesa, mas mera faculdade conferida às partes. Cito também outro julgamento do TSE nesse sentido. Por esses motivos, afasto a primeira alegação de nulidade feita pelo embargante. Contudo, tem razão o embargante em sua segunda alegação, quando aponta nulidade absoluta na publicação do resultado de julgamento na própria sessão plenária, uma vez que o artigo 78 da resolução TSE número 23607/2019 é taxativo em prever que a decisão que julgar as contas das candidatas ou dos candidatos eleitos será publicada em sessão, na hipótese de acórdão prolatado por tribunal e no mural eletrônico, na hipótese de decisão monocrática do relator ou do relator, ou de decisão proferida no primeiro grau até 3 dias antes da diplomação. Porém, o parágrafo único desse artigo informa que a decisão que julgar as contas das candidatas ou dos candidatos não eleitos será publicada no Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral. O embargante, com base nesse dispositivo, levantou a tese que o candidato embargante, por ser suplente, para este fim seria candidato, entre aspas, não eleito. Ou seja, aqui há duas contagens de prazo ou de validade de intimação diferentes. Uma que o próprio TSE considera como eleitos, os candidatos que efetivamente tiveram a sua aprovação nas urnas. E os candidatos suplentes, apesar de substituírem os eleitos, né, eles seriam como candidatos não eleitos para fim da contagem de prazo e, portanto, a necessidade da intimação da decisão que julgou a prestação de contas no plenário. A despeito dos candidatos suplentes eventualmente figurarem como parlamentares efetivos nas hipóteses de ausência legal, impedimento ou cassação de mandato dos titulares, é certo que nos termos do artigo 112 do Código Eleitoral, os candidatos suplentes da representação partidária são os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos, sobretudo porque sequer precisa observar a cláusula de desempenho do artigo 108 do mesmo diploma legal, conforme decidido recentemente pelo STF, no julgamento da ADIM 6657, publicado em 22/2/2023, sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, fixando a seguinte tese de julgamento. A exceção à exigência de voto nominal mínima, prevista para posse de suplentes, constante do artigo 112, parágrafo único do Código Eleitoral, não ofende a Constituição. Ademais, no que tange à necessidade de publicação das decisões em prestação de contas de campanha de candidatos suplentes, assim já decidiu o TSE. Eleições 2014, agravo regimental, recurso especial eleitoral, prestação de contas de campanha, deputado estadual, contas de campanha desaprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Recurso especial que não padece de intempestividade porque é interposto dentro do tríduo legal a contar da publicação no DJE. Encontrando-se candidato à situação de suplente nas eleições de 2014, aplica-se a espécie disposta no artigo 30, parágrafo 5º da Lei 9.504/97, porquanto a publicação em sessão é cabível no que tange às decisões que julgam as contas dos candidatos eleitos, constante parágrafo 1º do mesmo diploma legal. Cito outra decisão nesse sentido e, portanto, por esse motivo, eu estou conhecendo dos embargos de declaração, admitindo a sua tempestividade. No que diz respeito ao mérito, eu estou rejeitando os embargos porquanto é reiteração de matérias que foram devidamente analisadas no processo ordinário. Inclusive, eu trago aqui trecho nesse acórdão, onde todas as matérias referentes à irregularidade da prestação de contas foram devidamente enfrentadas por este tribunal, e os embargos, na verdade, trata-se de mera rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida por este tribunal. Por esse motivo, por não deslumbrar qualquer omissão ou contradição no acordo embargado, eu acompanho em parte parecer, na verdade, discordando apenas quanto à questão da tempestividade, conhecimento dos embargos pela sua tempestividade, e voto no mérito pela sua rejeição. É como voto, senhor presidente.
Sim, senhora. Pelo que eu entendi, são duas preliminares.
Duas.
Vossa Excelência está acolhendo a primeira.
A segunda. A primeira, eu rejeitei, que foi nulidade por ser simplesmente de defesa, porque não teria sido intimado previamente da ação de julgamento, mas o processo foi incluído em pauta no mesmo dia da sessão, estou rejeitando. Porque ele pretendia fazer sustentação oral, né? Nesse caso, ele alegou esse cerceamento de defesa. No caso, estou rejeitando, entendendo que não há essa necessidade da publicação prévia. E quanto à segunda preliminar, que seria a questão da tempestividade dos embargos, eu estou acolhendo os embargos para reconhecer a sua tempestividade, porque trata-se de candidato suplente, que não havia e que haveria a necessidade da intimação pelo DJE, Diário da Justiça, da decisão que foi prolatada e não foi feita. Sim, essa publicação.
Obrigado. Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contardi?
Acompanho a relatora.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho a relatora.
Juiz Ricardo Damasceno de Almeida?
Acompanho a relatora.
Juiz José Eduardo Chemincurin?
Integralmente com a relatora.
Juiz Fernando Paes de Campos?
Com a relatora, senhor presidente.
A unanimidade em parte com o parecer, acolheram a preliminar rejeitaram a preliminar de cerceamento de defesa e acolheram a preliminar de tempestividade recursal. No mérito, rejeitar os embargos, nós temos o voto da relatora. Bom, acho que hoje nós não temos nenhuma matéria administrativa, né? Só temos aí, só para comunicar a todos, que na semana passada, no dia 9, o desembargador Vladimir Abreu da Silva e o juiz Dejailson de Souza tomaram posse, né, como substituto aqui na corte. Foi feito isso lá na própria presidência, né? Então, só para que todos tenham conhecimento. Bom, nada mais havendo, e convocando todos para a sessão de amanhã, dia 16, terça-feira, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença de todos.